Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Em um dos primeiros dias de setembro, Ernestina partiu para Friburgo, com a filha e a Georgina Tavares. Durante a viagem elas mal se falavam, abrindo muito os olhos para as paisagens soberanamente belas do caminho. A tia Mariana já as esperava, palestrando na gare com um empregado da estação. Era uma velha alta e seca, fiel ao uso da crinolina, com os bandôs grisalhos que lhe tapavam as orelhas, e umas sobrancelhas espessas, que em vão pretendiam dar ferocidade ao seu aspecto tranquilo. Passava por milionária e avarenta, mas em verdade a pobre senhora só tinha com que viver regularmente e bem alimentara a criação dos seus ricos bichinhos de seda, gozo único dos seus dias insípidos. Morava num casarão baixo, antigo, rico, com janelas de peitoril para o largo e grande quintal plantado de amoreiras, e de onde se via ao longe a cascata do Neves, desenrolando no veludo verde da montanha o seu lençol d'água cristalina. A primavera desabotoava-se magnífica, numa exuberância de tons deliciosa, mas meninas, afeitas ao clima do rio, andavam tiritantes, envolvidas em lás. Nos primeiros dias a tia Mariana reclamava detalhes da revolução, maldizendo a república e chorando pelo imperador, o bom velho das barbas de neve, que lhe tinha apertado casualmente a mão uma vez, havia muitos anos, numa festa de caridade. Ernestina fazia coro nas lamentações, mas não sabia explicar nada, o que desesperava a outra, então Sara, mais indiferente, inventava detalhes que a velha ouvia, limpando os óculos. Um dia, a viúva Simões decidiu-se a deixar as minas com a tia e descer para o rio sozinha, conquanto um pouco assustada por aquela ousadia. Ela afirmava à filha que voltaria depressa, explicando alto, repetidamente, que não podia deixar a casa entregue aos criados. A Ana era cada vez mais exigente, todos os meses pedia aumento de ordenado, e mais cerveja, e mais isto e mais aquilo. O Augusto mudara completamente depois do passeio à glória do outeiro, dormia de dia horas inteiras e ria alto como a Simplícia, pelos cantos, sem respeito nenhum. O João andava doente, a Benedita com um mau humor execrável. E ela confessava, tinha medo que lhe pusessem fogo à casa. A tia Mariana aprovava. Que fosse depressa. Isto de criados não há que fiar. Cada um faz o que pode para ser pior. Quando Ernestina entrou em casa, sentiu uma profunda e dolorida saudade da filha. Era o seu primeiro apartamento. Toda a tarde e toda a noite não lhe puderam sair do sentido a voz e o vulto de Sara, adorada companheira de toda a sua vida. Logo de manhã cedo escreveu-lhe uma grande carta cheia de recomendações. Que se agasalhasse, que fizesse exercício, que lhe escrevesse sempre. Depois escreveu a Luciano e parou, com a pena no ar, pensando em qual daqueles amores a absorvia mais. Agora que Sara estava ausente, sentia por ela uma ternura esquisita, mais penetrante, que lhe ia até o fundo do coração, que a afastava de todas as outras coisas, arredando mesmo para um plano mais nublado e indeciso a figura de Luciano. Estranhava aquilo, aquele redobramento de amor maternal que a dominava completamente, absolutamente. Aproveitou pressurosa frieza que lhe parecia então sentir pelo novo e pediu-lhe na carta que a não fosse ver. Contou-lhe tudo. Sara estava longe, mas sentia bem que não a poderia conservar assim. Faltara-lhe o ar em casa sem ela. Não se resignaria nunca a viver daquele modo. Casar não era coisa admissível. Sara ainda muito nova. Concluía pedindo mais uma vez a Luciano que dominasse a antipatia pueril que o afastava de Sara para viverem depois todos felizes. Muito felizes. Ernestina acabou a carta chorando. Aquela harmonia sonhada e pedida não existiria nunca, percebia bem. Viveriam juntos talvez, mas aborrecendo-se. Era isso mesmo que ela tentara outrora, quando escondia em casa a sua mocidade, o seu lindo rosto, a sua alma ansiosa, ávida de amor. Era por isso que mesmo que ela desejara a velhice que a vestisse de gelo, lhe quebrasse os ímpetos, que a deixasse sem aspirações e sem desejos, na sua grande virtude de mãe sem mácula. Ela pedia a Luciano que a não fosse ver, temendo que ele lhe desobedecesse. Entretanto era piso. Estava só, tinha medo de sucumbir. Nessa mesma tarde recebeu a carta de Sara, escrita à mesma hora em que ela lhe escrevera, com iguais pedidos e recomendações, com a mesma chuva de beijos, a mesma intensidade de afeto.